Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral, de Marlon Reykdal, capítulo 2, segunda parte, consequências do autodescobrimento. Temos uma tendência a ver o se conhecer como um passo muito pequeno, por não compreendermos a profundidade e a nobreza dessa atitude. Lemos intelectual e superficialmente sobre o autodescobrimento, e por não vivermos o processo de corpo e alma, não o entendemos. O autodescobrimento é uma grande transformação. Não pode ser comparado a um diagnóstico médico utilizado para determinar a conduta a ser tomada. Geralmente, os especialistas diagnosticam e logo perguntamos, e então, o que faço agora? O autodescobrimento também não é como uma análise institucional de uma empresa feita por um administrador antes de iniciar os passos da intervenção. Diante de seus levantamentos, o dono da empresa questiona: e qual é a solução? Cremos que o autodescobrimento seja muito mais complexo e profundo do que isso, e a sua vivência produz uma significativa transformação no interior do ser. Dentre essas, destacamos duas que mais impactam o equilíbrio das emoções. Colocar os pés no chão. Em geral, quando as pessoas começam a se conhecer, têm a sensação de estarem piores do que antes. A sensação é de retrocesso. Mas, em verdade, não regredimos em termos de evolução moral. Apenas nos obrigamos a tomar consciência de nossa sombra e de que não estávamos tão acima como havíamos suposto. Isso não é regredir, é simplesmente assumir nosso verdadeiro lugar. Stein afirma que a maioria das pessoas não sabe que é tão egocêntrica e egoísta quanto na realidade é. Querem parecer altruístas e dominar seus apetites e prazeres. Escondem tais traços dos outros e de si mesmas em uma fachada que as mostra atenciosas, ponderadas, empáticas, refletidas e benévolas. Mas em verdade não somos tudo isso. Caso contrário, não estaríamos na Terra. A não ser que Deus tenha errado, ou que se estejamos em regime de missão. Mas se assim fosse, estaríamos trabalhando intensamente no bem, como fizeram os espíritos realmente mais evoluídos do que nós. Jung afirma, o encontro consigo mesmo pertence às coisas desagradáveis que evitamos. Esse contato com a sombra é extremamente doloroso, porque, como vimos, surge como uma flecha que atinge diretamente nosso ego adoecido e pretensioso. Se a sombra induz a vergonha, a uma sensação de indignidade, a um sentimento de impureza, de estar manchado e ser indesejável, conseguir conviver com isso exige diminuição dos ideais do ego e aceitação do seu verdadeiro lugar no mundo. Descobrimos que somos menos do que gostaríamos de ser. Isso fere profundamente o ego idealizado, independente do que sabe, do que possui, do cargo que ocupa, do status que ostenta. Essa é, para nós, a primeira importante consequência do autodescobrimento, a identificação da nossa verdadeira estatura moral. O contato com a sombra obriga-nos a descobrir um homem novo, menor, menos importante, porém mais verdadeiro. Colocamos nossos pés no chão, saímos do mundo das ideias, onde criamos e justificamos tudo a nosso bel prazer. Encontramos em contato com nossa humanidade. Entramos em contato com nossa humanidade. Lembramos-nos de quem somos, diminuindo as fantasias idealizadas e as exigências de pureza oriundas do ego adoecido. Tudo isso faz nos desenredar da falsa noção de superioridade que criamos, pela condição atual de ausência de grandes dores e dificuldades. Mas será que teríamos as mesmas condutas de hoje se tivéssemos sobrevivido a uma infância tormentosa, agressões desmedidas e injustificadas, abusos sexuais, drogadição e falta da mínima noção de moralidade? Quando somos obrigados a nos deparar com nosso tamanho real? Inicialmente vivemos um abalo profundo, mas essa crise tem um efeito terapêutico significativo. A fragilidade do ego está em querer ser o que não é. Jung classifica essa postura de fantasia sobre si mesmo como a essência do problema moral, a grande arte de ser simples e de aceitar. Um estado de grande ética, Conhecendo nossa intimidade e aceitando bem mais nossa condição moral, nos modificamos, tornando-nos mais conscientes de quem somos e, naturalmente, agimos diferente. Segundo Jung, quando se consegue acessar o conteúdo inconsciente, surge a questão de saber como o ego se comporta diante dessa situação. Tem início, assim, a confrontação entre ego e inconsciente. Essa é a segunda e a mais importante etapa do processo, isto é, a aprovação dos opostos, da qual resulta o aparecimento de um terceiro elemento, uma renovação da personalidade. Essa confrontação entre o ego e o inconsciente produz modificação em ambos, mas ressaltamos em especial a mudança que ocorre com o primeiro. À medida que nós nos descobrimos como parte de algo maior e que não estamos no centro de tudo, no mínimo, isso nos faz rever o sentimento de autoimportância, de supervalorização, de onipresença. Jung salienta. Nesse estágio, a condução do processo já não está mais com o inconsciente, mas com o ego, ou seja, na forma como lidamos com a vida. Essa é a transformação mais importante que, no momento atual, o desenvolvimento da humanidade. No livro Em Busca da Verdade, Jonas traz uma frase na análise da parábola do filho pródigo, de grande validade para esta reflexão. Quando o filho pródigo se apresenta em situação deplorável, rebaixando-se e submetendo-se ao pai, nele há uma grande ética fascinante, que o torna elevado, que o dignifica, ao invés de quando parte, carregando muitos valores amoedados e joias, porém é pequenado porque vazio de objetivos essenciais, existenciais. Ali está retratada a grandeza que nos tomará quando fomos capazes de contatar o inferno que há em nós. A sensação de fracasso é vivida apenas pelo ego adoecido, que deseja manter-se imponente. Contudo, ao se conhecer, a alma vibra em glória. Identificamos quem realmente somos. Nos torna fortes, profundos, verdadeiros. Identificarmos quem realmente somos nos torna fortes, profundos, verdadeiros, seres humanos coerentes internamente, preparados para suportar as dores do mundo e aprender com tais dores, sensatos para acolher as respostas da vida e crescer moralmente. Se o sentimento de autoimportância é uma postura egóica que caracteriza a nascente dos vícios e, portanto, o desequilíbrio de nossas emoções, então o desenvolvimento da humildade é a salvação do ser. Ego e emoções. Existem diferentes possibilidades de estudo relacionadas às emoções. Os hábitos e condicionamentos, a energia ou o movimento da libido e até mesmo sob o ângulo da obsessão espiritual. Na impossibilidade de darmos conta de todos os aspectos, estimulamos as leituras e pesquisas dos grandes autores a respeito do tema, pois nos deteremos no papel do ego na vivência emocional. Sabemos que as emoções fazem parte da nossa primitividade, como forças que nos movimentam para além da vontade egóica. Precisamos saber que o ego não é o criador ou detentor das emoções. Se elas são parte da natureza, então são criadas por Deus, mas na forma de energias, precisam de canalização adequada para que cumpram com seu papel, e aí entra o ego. Ele pode ser a instância que possibilita a vivência consciente desse mundo que nos habita. Reconhecemos que o ego tem um papel importante no equilíbrio de nossas emoções, no sentido de bem direcioná-las, ou do contrário, gerando desatinos como consequências da forma como ele lida ou rejeita essa interação. Resistência, aceitação ou interação, briga ou comunhão, tudo isso desencadeia conflitos ou equaciona soluções, a depender das posturas do ego frente ao inconsciente e às emoções. Sabemos que Jung não desenvolveu uma teoria do ego. Nas definições de tipos psicológicos, ele teoriza: visto que o ego é apenas o centro do meu campo da consciência, Ele não é idêntico à totalidade da minha psique, é apenas um complexo entre outros complexos. Ao ler que o ego é apenas um complexo entre outros, percebemos que ele tem um papel na estrutura da personalidade. Verificamos esse posicionamento do pai da psicologia complexa. Em diferentes momentos, supondo que um dos seus importantes compromissos frente à comunidade científica foi comprovar que a pequenina parte consciente à qual nos apegamos é quase nada em relação à personalidade total que somos. Com isso, o ego foi retirado da centralidade do psiquismo, desfazendo a ilusão da supremacia, autocontrole e determinação de nossas vidas. Joana define: o ego é produção do estado de consciência, portanto transitório, impermanente. Assim compreendemos que o ego é uma instância material, ilusória e passageira, mas embora sua impermanência pode causar muitos estragos dependendo da forma como interpreta e se coloca no mundo. Assumir que o ego não está no centro da vida não implica eliminá-lo ou desprezá-lo. Jung teoriza que o ego é o expoente real no consciente do self. A psique ou o espírito é uma totalidade consciente e inconsciente. O ego é a centralidade da parte consciente, porém é incomparavelmente menor que a centralidade do self, ou si mesmo que é o todo, e por isso é infinitamente maior e mais potente, capaz de gerenciar e organizar esse todo. Habilmente, o grande psiquiatra demonstrou que o ego continua sendo a centralidade até o momento, porém subordinada à centralidade da psique. O ego está para o self, assim como o movimento está para o movente, ou o objeto para o sujeito, porque os fatores determinantes que se irradiam do self cercam o ego de todos os lados e, portanto, são supraordenados em relação a ele. Então, identificar o ego enquanto ínfima parte em relação ao todo que nos constitui de negatividade e positividades não é o mesmo que declará-lo por uma peça insignificante na atual engrenagem. Para Murray Stein, o ego focaliza a consciência humana e confere a nossa conduta consciente, sua determinação e direção. Porque temos um ego, possuímos a liberdade para fazer escolhas. Certamente, nem todos os passos estão sob o controle do ego. Com o tempo e com a maturidade, o ser humano descobre que suas decisões mais seguras e realizadoras não foram direcionadas pelo ego, mas sim executadas a serviço do self, a divindade interna. Sob o olhar do Espiritismo, dizemos que quando reencarnamos, a personalidade é a representação do nosso desenvolvimento egóico, ou seja, formamos um ego que é o centro da consciência, com as experiências que a vida nos oferece. Estruturamos esse ser que somos. Temos um nome, uma formatação psicológica, um ingrediente de funcionamento emocional, uma estrutura valorativa com que nos colocamos no mundo. Essa caracterização não é estanque, mas tende a se manter estável. Gelson Roberto diz: quando reencarnamos, não é apenas a roupagem física que ganhamos para podermos ter a experiência terrena. Também precisamos de uma roupagem psíquica, um vaso psicológico que possa conter e organizar minhas experiências psicológicas. Chamamos essa roupagem psicológica de eu ou ego. Isso é necessário, já que o espírito não pode reencarnar com todas as informações da memória do passado e também ainda não tem a capacidade de reter todas as informações vividas de maneira global e consciente. Cada espírito enxerga e compreende dentro da realidade evolutiva que se encontra. O ego é uma construção necessária para cada reencarnação, por isso é provisório. Disse que a personalidade é transitória, assinalando as etapas reencarnacionistas, definidoras de experiências nos sexos, nas culturas, nas inteligências, nas artes e nos relacionamentos interpessoais. Somos uma somatória das experiências anteriores, apresentando claramente algumas características vividas por nós mesmos em outras reencarnações e, ao mesmo tempo, submetidos aos condicionamentos e situações atuais. Cabe-nos, assim, a grande tarefa de assimilar os condicionamentos e exteriorizar uma personalidade consentânea com o ser real, buscando uma perfeita harmonia entre o ser e o parecer. Como o ego oferece a experiência que a pessoa tem de si mesma como um centro de vontade, desejo, reflexão e ação, podemos imaginá-lo como o síndico de um edifício atuando, desde o hall de entrada até a organização geral do local. Nessa situação, ele controla o fluxo de pessoas, conteúdos psíquicos, mas absolutamente não é o dono do prédio, precisando se submeter às ordens superiores. Por isso, esse síndico precisará se moldar, orientar, afinar-se cada vez mais com as ordens e exigências do conselho, o self, que tem soberania sobre ele. Um síndico, assim também o ego, tem um papel secundário, no entanto, de grande importância para o bem-estar geral, desde que se submeta às ordens estabelecidas pelo condomínio. Se esse funcionário desejar criar as próprias regras, definindo a revelia, quem entra ou quem sai, gerará dificuldades. Se, por exemplo, permitir entrar apenas quem ele gosta, e não deixar sair quem ele não gosta, certamente em pouco tempo teremos um grande problema. Da mesma forma, se ele não tiver critério algum, deixando adentrar até mesmo ladrões ou indivíduos de má vida com propósitos puramente destrutivos, outros tipos de dificuldades surgirão. Além disso, precisa supervisionar a limpeza, fazer as compras, receber as encomendas, entre tantas outras funções, e que na sua ausência rapidamente o caos se instalará. Se o ego conseguir colocar as ordens e vontades do conselho deliberativo acima das dele, mesmo contra a sua vontade, discordando ou não, vendo sentido em algumas, acatá-las porque sabe que vem de uma instância superior, diremos que ele está saudável. Mas se desejar subverter a ordem, mantendo-se no poder, fazendo apenas o que quiser, sem analisar as condições acima dele, sem se submeter às determinações divinas, diremos que ele adoeceu. O ego saudável. Edward Wiltmont e Mary Louise von Franz afirmam que o ego saudável é saudável quando se permite uma relação de subordinação ao self. O primeiro autor explica que o modus operandi do self pode ser comparado ao centro de um campo de energia que tem o objetivo de realizar um padrão de personalidade de vida, que, com potencialidade, é dado a priori. O ego então surge, não como fabricante da personalidade, mas como executor relativamente subordinado de um plano que vai além das metas e valores conscientes do ego e que pode até mesmo contradizê-lo. Mostra-nos com isso que não é o ego que determina os objetivos ou determina o plano. Aí está a sua insignificância. Entretanto, ele tem um papel fundamental por ser o executor, e não existir obra sem execução. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Percebemos o quão difícil é compreender este pedido. Precipitadamente, negar a si mesmo ganha característica de autoabandono, de desamor, o que seria contrário à essência da sua mensagem. Para segui-lo, ou seja, para ter essa vontade, é necessária a presença do ego, que realiza a caminhada. Se não houver um ego bem estruturado, adequadamente enraizado no mundo, sem ser do mundo, não há como conduzir a vida de maneira adequada. O problema não está nessa presença, mas sim na eleição do trajeto a seguir. A proposta de Jesus já tem um caminho determinado, que não é a opção do ego. É um caminho divino, de superação pessoal, de justiça, amor e caridade, que o ego não consegue compreender se não estiver envolvido pelas emanações do si mesmo. Wiltmont explica que para uma saudável relação do ego com o inconsciente, o pré-requisito é que o consciente, embora mantendo sua posição na realidade externa e sua percepção das limitações pessoais, não tenha medo de confrontar os poderes interiores como realidades e experienciar seus anseios em termos daquilo que é realisticamente possível. Von Franz esclarece: O self pode emergir de maneira insuficiente ou então desenvolver-se de modo quase completo ao longo da nossa existência. O quanto vai evoluir depende do desejo do ego, de ouvir ou não as suas mensagens. Dessa forma, assevera que o ego não surgiu para a realização de si próprio, de suas vontades e seus desejos, por ser apenas um executor. O vemos tal qual um insignificante em relação ao todo psíquico, como um servo em relação ao Senhor. Contudo, o que seria do grande Senhor se não houvesse ninguém para executar suas ordens e realizar suas vontades? Von Franz teoriza que o ego é quem ilumina o sistema inteiro, permitindo que o self ganhe consciência, ou seja, que se torne realizado. Não se trata da realização do ego. Aqui está a sua insignificância. Pouco adianta, em termos de realização interior, ele querer impor ou determinar, mas é ele quem realiza o self. Então, nisso está a sua importância. Quando Paulo de Tarso afirma estar em comunhão com Cristo, ele fala: "Já estou crucificado com Cristo e vivo." Ao dizer que vive, está simbolizada a presença do ego. Porém, continua: "Não mais eu, mas Cristo vive em mim." Então vemos o ego presente, sem se anular, se sentindo no sentido vulgar do termo, mas sua vontade permanece silenciada para viver a serviço do Senhor que o governa. Conseguir silenciar as vontades imediatistas e efêmeras para se submeter à verdadeira vontade do Pai é a garantia do caminho que nos conduz à paz, à harmonia e à felicidade. O ego adoecido. Os espíritos superiores informam a Kardec, na questão 913 de O Livro dos Espíritos, que a raiz de todos os vícios está no egoísmo. Já dedicamos algum tempo para analisar essa mazela moral à luz da psicologia, como a somatória de duas palavras, ego mais ismo. Contudo, acreditamos ser necessário retomar certos aspectos e aprofundar outros, justamente porque todos os desajustes da alma, todos os problemas existenciais, decorrem desse ego adoecido. Como dizem os espíritos, daí deriva todo o mal. Estudai os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. A partir do que já foi exposto, sabemos que o ego não é a parte negativa do aparelho psíquico, que precisa ser eliminada para que o indivíduo alcance a plenitude. Entretanto, o estudo sobre egoísmo como nascente dos males faz-nos entender que pelo fato do ego ter um papel de centralidade, enquanto uma instância psíquica pode cumprir com seu papel ou se corromper, gerando prejuízos para todos os sistemas. Em determinada fase do desenvolvimento humano, o ego corrompe-se pelo excesso de si mesmo, perverte-se à medida que se considera o centro de tudo e alinha-se por achar autossuficiente. Pastorino afirma que o ego apaixonado é o responsável pela prevalência dos tormentos distanciado do ser legítimo, que é o espírito. Anteriormente, ele diz que a visão distorcida que criamos em torno da vida faz com que nos apeguemos às distrações, aos objetos, às pessoas e suas máscaras, às posições e aparências, nos encarcerando cada vez mais. Segundo o espírito Lázaro, o homem em sua origem só tem instintos. Dessa forma, não precisávamos ainda de consciência para encaminhar a vida. Afinal, éramos dirigidos pelos impulsos. Contudo, diz-nos a mensagem, quanto mais avançados e corrompidos desenvolvemos as sensações. E aí é que tudo começa a mudar, pela exigência de faculdades superiores que nos diferenciam dos animais, para administrarmos e mantermos a vida. O ego desenvolveu-se como instância psíquica, lidando com as sensações positivas e negativas. Afinal, desejamos as sensações boas, contudo, muitas vezes precisaremos nos submeter às sensações más, por saber que são necessárias. Podemos pensar que dentro desse funcionamento normal e esperado, o ego que deveria administrar os prazeres, as necessidades e objetivos existenciais, equivoca-se na melhor forma de gerenciar a vida, quando olha apenas para si. Perverte-se pautado apenas na construção dos interesses pessoais imediatos, pertinentes aos instintos primários, em detrimento da natureza geral, de mais amplitude social e humana. O ego, nessa fase desorganizada, adoecido pelo excesso de si mesmo, Desconhecedor de toda a amplidão que constitui o ser criado por Deus, deseja manter a sua identidade intacta e permanecer soberano sem poder e merecer. Quando o ego vivencia esse desvirtuamento, esse desencontro em relação à vida, identificando-se como o mais importante, o preferencial, teorizamos que está adoecido pela incapacidade de perceber seu papel como partícipe da vida, lado a lado dos demais, devendo se submeter às leis da vida. Responde assim por incontáveis conflitos e problemas pessoais e sociais, por agir cegamente. Perdemos as referências internas quando nos colocamos no centro do universo. Certamente, o mundo não gira ao nosso redor. O clima, o trânsito e as pessoas têm muitos motivos para estarem e serem do jeito que são. Quando estamos nesse estado de adoecimento egoico, acreditamos que as pessoas fazem ou agem com o propósito de nos agredir, de nos desmoralizar, de nos diminuir. Por vezes, temos até a petulância de sentirmos raiva de Deus, como se Ele estivesse contra nós, ao invés de percebermos que Ele está tentando nos mostrar um caminho diferente do qual optamos. Ao se colocar no centro de tudo e acima de todos, o ego identifica os impedimentos e contrariedades da vida, com um movimento destrutivo que o faz reagir ou se fechar e negar a vida. O número assombroso de separações no primeiro ano de casamento é um indicativo de como vivemos dias de puro egocentrismo. Poucos de nós estamos dispostos a nos modificar, adaptar, repensar. Parece muito mais fácil romper, distanciar, acusar, negar, fugir ou eliminar. Denominamos isso de adoecimento do ego, por identificar sua fixação nas exterioridades e na transitoriedade da jornada física em detrimento da essência e do verdadeiro motivo de estarmos reencarnados, a evolução moral. Porém, como praticamente a grande massa vive esse estado, tentamos normalizar esse equívoco, colocando a materialidade acima do espírito, atribuindo-nos qualidades que não possuímos e nos considerando acima de Deus. Cultivar as emoções nesse sentido é encontrar um estado saudável do ego para que não interfira negativamente na vivência emocional. O ego, enquanto um executor do jardim das emoções, precisa regá-las, dar o espaço e a iluminação adequados para que se desenvolvam sem querer se impor a elas. O medo surge para nós como algo impensado, apenas aparece, nos toma, nos paralisa, como uma energia de preservação. A canalização que daremos a ele será decisão nossa, a depender do estado de harmonia ou desarmonia interior. Enfrentar ou recuar em determinada situação é uma decisão do ego, que poderá bem decidir conforme o benefício ou prejuízo do sistema, levando em consideração as determinações do conselho, ou pode fazer a seu bel prazer, evitando encarar aquilo que receia e se manter acomodado. Assim também acontece com a raiva, que por vezes nos toma como energia de movimentação. Podemos atuar energeticamente, exigir ou operar algumas mudanças necessárias, ou mudar nossas expectativas e exigências internas. Mas certamente o ego sozinho não saberá fazer essa avaliação em todas as situações, precisando obrigatoriamente ouvir as orientações superiores. E o mesmo ocorre com a tristeza, que nos convida à introspecção, olhar para dentro para ajustar-se interna e depois externamente. Exige uma sabedoria que está além do ego e por isso precisará recorrer ao self para conduzir a situação de forma que gere paz e amor em si mesmo. Dessa forma, dizemos que, caso consigamos cultivar nossas emoções sob o influxo divino, elas se tornarão potências da alma e a favor da evolução do espírito imortal em sua trajetória divina. Fim da segunda parte do capítulo 2.